A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento todo final de semana no nosso programa com o objetivo de valorizar e divulgar a história da vida das pessoas, não é? E hoje é o nosso Papo na Varanda de número 177. Nós estamos gravando numa bela tarde de quarta-feira, no dia 10 de março de 2021. Está indo para o ar nesse final de semana, dia 13 e 14 de março, aqui pela Rádio Ampere. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele na sua casa de terça a sábado, com todas as informações do sudoeste do Paraná. O Jornal de Beltrão, é claro, divulga o nosso Papo na Varanda com fotos e faz um registro também desse quadro que nós apresentamos todos os finais de semana. Hoje, o nosso Papo na Varanda é aqui do São Pedro do Florido. Estamos na casa do seu Leurides Savi e da dona Iria Savi. O seu Leurides nasceu no dia 16 de fevereiro de 1933. Está com 88 anos, que beleza! E a dona Iria nasceu no dia 19 de janeiro de 1938, está com 83 anos. Eles têm 5 filhos, o João Hamilton, o Aldair, Dilce, Adélio e Airan Luiz. Eles têm 10 netos e 8 bisnetos. Eles se casaram no dia 4 de setembro de 1954, 66 anos de casados. O seu Leurides mora aqui no São Pedro do Florido desde 1953, mas a dona Iria chegou na Valdomeira em 1951. Portanto, são histórias bonitas que nós vamos levar até os nossos ouvintes da Rádio Ampere. Tudo bem, seu Leurides, com o senhor? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo na Santa Paz?
Tudo.
O senhor nasceu aonde?
Nasci em município de Araranguá.
Município de Araranguá, é. Santa Catarina, Serra Baixo.
Isso.
Barriga
isso.
Verde, então?
Sim.
Barriga Verde.
Aquele tempo falava Barriga Verde,
barriga
né?
Barriga Verde, até isso. Hoje, Barriga Verde. Eu também sou Barriga Verde, porque eu nasci bem pertinho de Araranguá. Eu nasci em Braço do Norte.
Braço do Norte, sim. Perto. Eu acho que fica perto ali,
fica
né?
Fica perto. Como é que era o nome dos seus pais?
João Sabe e Albina Bortoluzzi.
É?
Bortoluzzi.
E eles sempre moraram por ali, em Araranguá?
Não, para cima, perto do Timbé do Sul.
Timbé do Sul.
É, mas pertencia aqueles anos a Araranguá, município.
Município de Araranguá. E quantos irmãos eram na casa?
Nós éramos 7.
Em 7 irmãos?
5 homens.
5 homens.
E 2 mulheres, a mais velha e a mais nova.
Ah, mais velha e mais nova. E o senhor da família era o mais do meio?
Eu era o segundo. A minha irmã que era mais velha.
Sim. E o que que vocês faziam lá? O que que seus pais faziam ali em Araranguá, nesse local?
Nesse local. A planta era arroz.
Arroz.
Arroz e milho.
Arroz e milho.
É.
Sim. E era terra de vocês ou era terra arrendatário?
Não, era nossa.
Era de vocês.
Era pouca, era uma colônia, mas finatinha, né?
Uma colônia. E os seus irmãos todos nasceram ali naquele local?
Tudo.
Tudo.
Tudo ali.
O senhor chegou a ir para a escola lá em Araranguá?
Foi para a escola? Fui, em Novicença, entende? Novicença, afinal que fui. Só que eu fui de azar.
Por quê?
A minha professora...
Está gravando?
É. Não quer dizer, mas eu falo
sim,
o que é.
Sim. Né?
É. No terceiro dia, eu não sei se era eu ou o que é que deu. Eu falo a realidade porque a dor não é muito pequena
sim,
também.
Sim, senhor.
No terceiro dia, ela me deu um tapa na cara.
Olha só.
E me puxou a orelha que torceu, que achei que ia arrancar a orelha. E me disse, vai estudar cabeçudo.
Olha só.
Essa eu guardei até hoje.
Até tá com 88 anos, não esquece disso.
Não esqueci.
Não esqueceu.
Eu tô errado ao falar essas coisas.
O senhor tá certo. E o senhor não devia, ela fez?
Não devia, não. Não devia porque não aprendi as letras do ABC.
Olha só porque não sabia as letras do ABC. É. E o senhor me falou que teve paralisia quando, logo que nasceu, é isso?
Sim, é da perna. Aqui
da perna. O que que aconteceu com essa paralisia do senhor?
Mas
ficou paralisia infantil.
É, não existia vacina.
Não existia vacina. E o senhor morou lá em Paraná, lá em Araranguá, até que idade?
E eu, 17, quase 18 anos que viemos em São Lourenço aqui.
Vieram para São Lourenço. Por que que vieram para São Lourenço? Os seus pais vieram, todos vieram para lá?
No caso, que nós era quatro homens, filho do pai e a mãe. E tinha só a coluna de terra para procurar, ver se nós podíamos pegar um pedacinho cada um para nós dar, porque nós sempre fomos pobres.
Sim, sim, sim. Pobre, mas trabalhador.
Ah, trabalhador. Trabalhador, sim. É.
E daí era onde? No interior de São Lourenço do Oeste?
No interior, né?
Interior.
É.
E dali vocês moraram alguns anos, depois vieram aqui para o Florido?
Moremos uns 4 anos lá.
4 anos.
E daí em 53 entramos aqui no Florido.
Em 1953 eu nem tinha nascido. Por que que vieram morar aqui no Florido, o senhor sabe?
Mapa, porque aqui tinha forga de terra.
Sim, senhor.
É. E era posse isso aqui.
Posse.
Que foi ganhada, entendi, conforme as conversas. Naquela guerra que deu, pai.
Ah, de 57, ali na revolta dos colonos.
Não, essa eu tava na linha de fogo aqui.
Ah, você tava junto nessa aí. Tá,
tinha 22 anos aquela vez.
Ah, sim. Mas vocês vieram para esse local onde tá a sua casa hoje, aqui era a terra que os seus pais vieram para cá? Vieram em toda a família?
Primeiro veio eu e um irmão meu.
Sim.
E a minha irmã veio um mês antes. Uhum. Mas morava aqui no Florido, ali na cidade,
sim,
né?
Sim.
E a terra nossa que compramos era tudo isso aqui.
Tudo isso aqui. Tinha alguma casa aqui ou vocês tiveram que fazer um rancho?
Mas não tinha nada, só mato, sertão, de Santo Antônio.
Um rancho de madeira lascada.
É. Lasquei o pinheiro para bem fazer uma casinha que é aquela que aparece ali, ó.
Ah, sim.
É.
Fez uma casinha de madeira lascada.
É.
E tinha mais alguém que morava aqui pelo Florido em 53?
Tem uns 4 ou 5 famílias.
Quatro, cinco famílias.
Só. Começante, né?
Sim. O Strube já estava aí ou não?
Não.
Não?
Embarão Serão Negro.
Veio depois.
Veio daí anos.
Veio dali anos ali. E daí vocês derrubaram muita, fizeram muita roça aqui?
Ah, eu e o irmão meu?
É.
O que está desmatado aí de negócio de mato, nós, eu e ele que derrubamos. É. Na base do machado.
Base do machado.
É.
Foi-se para roçar e depois machado.
Foi-se machado.
E plantaram o quê? Plantaram milho, plantaram feijão?
Milho, feijão, abóbora, mandioca, arroz.
Sim.
E todas essas coisas tem que comer, né? É, e que outra coisa, não tinha para ser de valer.
Daí vocês fizeram um rancho de tábua lascada aqui e vieram morar aqui. Daí depois o seu pai veio daí.
Veio depois de um ano quase aí.
Veio depois.
É, ele com a família daí,
ele,
né?
Ele com a família. E vocês iam em baile aqui, iam em diversão, tinha alguma... O que que tinha aqui?
Não, aqui nós gozemos aqui. É. Foi tudo a sorte que nós tínhamos uma gaita, um vizinho lá do Alto Florido. E eu entendi um pouquinho de tocar. E passava a noite inteira, sábado. É. E às vezes, dia de semana, também tirava lá fora para nós dançar.
Dançar. O senhor tocava gaita também?
Sim.
Ah, o senhor era gaiteiro?
Se encontrei com minha esposa ali.
É.
Lá na Vale do Medo, no primeiro baile que eu toquei lá.
Sim.
Tudo isso
e diz que gaiteiro é muito namorador, então o senhor estava tocando gaita, ela olhou pro senhor.
Deu certo, daí casemos, né?
Namoraram muito tempo?
Um ano quase, né?
Namoraram e daí casaram, fizeram casamento aqui no Florido ou lá na Valdomeira?
Sim.
É. Bom, mas fizeram o casamento na Valdomeira ou aqui no Florida?
Sabe como é que foi?
Foi aonde o casamento? O casamento foi aonde, dona Iria?
Nós fomos, por exemplo, fomos casar na Pranchita, a cavalo. Eles moravam aqui no São Pedro e eu na Valdomeira. Daí ele pegou o cavalo e os padrinhos, mais uns convidados, e foram. Daí tomaram café lá em casa, no final do pai, né? Daí fomos casar, voltamos, almoçamos na Valdomeira, no final do pai, na casa dos meus pais. E daí voltamos e à noite, ali no nono, sabe? E baile depois. Baile.
Fizeram? Teve baile então?
Sim.
Mas daí o noivo não tocava gaita, ou teve que tocar gaita também?
Mas tinha o irmão meu que me ajudava a tocar. Uhum. Nós dois?
Sim.
É.
Vocês dois que tocavam, hein? Que música vocês tocavam? Música gaúcha?
Era o xote, era a varsa, era uma rancheira, mais outras.
Cantavam uma... também ou só tocavam?
Sim, mas Deus o livre, como cantava. É que cantava?
Você cantava.
Coisa também. Linda, coisa linda.
É. Hoje o senhor não canta mais, só bodegueiro fiado.
Nem aquele, porque eu não posso nem ir lá no
bodegueiro. Nem bodegueiro fiado, o senhor sabe, não canta mais. Então o senhor tem uma história bonita aqui, né? Participou sempre aqui da comunidade, o senhor sabe?
Você participei?
É, sempre.
Sim.
É. Sempre aqui na comunidade.
É.
Né? Já foi da diretoria aqui
da
também?
Da diretoria de uns 15 anos a fio.
O senhor falou que em 57, o senhor lembra daquela revolta dos colonos de 57?
Eu estava na 57 aquela. Temos uma linha de fogo e aí o Alba foi à delegacia de tomar delegacia.
Sim. Aonde? Aqui em Santo Antônio?
Aí de Santo Antônio.
Sim.
E daí, o chefe nosso, que era Augusto Pereira, diz, vamos se organizar cedo e de tarde, esperar a noite e vamos aumentar a tomada da delegacia lá. Uhum. E o que foi feito.
É.
Daí, ficou. Aí veio o cônsul brasileiro que para na Argentina, né?
Sim, senhor.
Veio o chau-chub das coisas. Veio lá duas vezes. E daí ele foi ao Rio de Janeiro para legalizar a cisterna, que era... Era posse, né?
A posse. Era de posse. Não tinha documento nenhum, né?
Nada, nada.
Não tinha documento, né?
Cada um marcava uma madeira, bom dizer, e tinha que respeitar-se.
Sim. Aqui é meu, vamos fazer a marcação aí, por aqui, é isso?
Isso mesmo, bem isso ali.
Daí depois veio a documentação da terra.
Daí veio.
Sim. E aqui, quando vocês plantavam aqui trilhadeira para comércio, era onde? O que, que vocês faziam aqui? Vendiam aonde os produtos?
Vendia daí, o milho vendia para quem tinha a porcada.
Porco.
É, o milho. Uhum. E o feijão... Daí tinha o comerciante que era o Germano Estrupo, daí uns tempos vendia para ele as bolsinhas que nos comprava.
Sim.
Sim, que colhia.
Sim,
colhia. É. Então a vida foi assim, mas foi sacrificoso.
Uhum.
Não quero mais me lembrar.
E era tudo na mão, né? Era arrancar com a mão, era bater com o mangual, depois veio as trilhadeiras. Era tudo no muque, como se diz, né, senhor sabe?
Foi tudo no muque, tudo no muque.
Uhum.
Já desde roçar e tudo, e plantar e colher tudo, né?
Uhum.
E no mangual, o feijão.
O feijão era no mangual, né?
É.
Olha só. Bom, nesses... Consegui morar aqui, então, em 1953, não é? O que, que dá para dizer daquele tempo e hoje?
Hoje é uma benção. É. Temos tudo.
É.
Sim, para mim sim. Penso isso ali.
Sim.
Que agora estou na sombra aqui, me aposentei, graças a Deus, e vou vivendo, né?
Vai vivendo.
É.
E como é que está a saúde do seu Savi?
Ah, graças a Deus, melhorei bem, que eu tava, achei que ia morrer há poucos meses atrás, mas não...
Já foi vacinado da Covid também?
Fui.
Foi?
Tô. Tô.
Tá firme, então?
Tô firme.
Que maravilha. Então, o senhor era gaiteiro, tocador de baile, diz que todo gaiteiro é namorador. Só namorou ela ou teve mais algumas?
Não, só ela, só porque ela era mais bonita e é até hoje do Brasil e do mundo.
Olha, o que achou? O que achou, dona Iria? Era a mais bonita do Brasil e do mundo. Que beleza.
Sim.
O senhor, então você é um homem, o senhor é um homem feliz ao lado dela.
Me sinto feliz, sim.
Sinto feliz.
Sim.
Que maravilha, que bom. Bom, agora então, já que o senhor falou que ela é bonita, eu vou conversar um pouco com ela.
Pode conversar que eu escuto.
O senhor escuta. Então vamos conversar agora um pouco, então com a dona Iria, para ela contar um pouco da sua história também. O senhor nasceu, a senhora nasceu aonde, dona Iria?
Eu nasci em Nova Roma, no município de Meleiro. Quer dizer que aquele tempo era distrito Meleiro. Araranguá era o município. Uhum. Daí passou a Turvo, o distrito, daí agora é município.
Também era Santa Catarina, né?
Sim,
Santa
lá. Catarina.
Como é que era o nome dos seus pais?
Os meus pais, o pai era João Brembate e a mãe é Grácia Ogione.
E tiveram muitos filhos, já teve muitos irmãos, irmãs?
A minha mãe teve 12 vivos. Olha o que faleceram, porque aquele tempo...
12 filhos.
12 filhos, ainda criou uma neta junto com nós.
Olha, e a senhora era uma das mais velhas ou das mais novas dos dois?
Não, eu sou a penúltima. Tem só uma que era abaixo de mim.
Só uma. Então a senhora era uma das mais novas, então.
Sim, as mais novas.
E a senhora foi para a escola lá, foi?
Eu estava indo na quarta série.
Sim, senhora.
Porque aquele tempo, sabe, começava com 9 anos, 8 para ir na aula, né? Exato. Aqueles anos. E daí Exato. Eu estava no quarto ano. Daí em agosto, meus pais saíram de lá e vieram morar na Valdomeira. Daí parei.
Pois é. Mas... saíram de Santa Catarina e vieram direto aqui para Valdomeira?
Sim. 4 dias de viagem, 22 pessoas em cima de um caminhão, que veio um cunhado meu junto, e a mulher tinha 10 filhos, acho que tinha. Aí, enfim, 4 dias de viagem de caminhão.
4 dias de viagem de caminhão.
Sim.
E por que que vieram aqui para Valdomeira?
Nós viemos, afinal, porque 2 irmãos meus tinham vindo. Uhum. E daí tinha aquela irmã que o marido dela quis vir para cá, porque ele tinha 14 filhos, daí ele tinha muito pouca terra lá, aí quis vir, daí meus pais também quiseram vir.
Isso foi em 1951?
Em 51 chegamos na Valdomeira.
51 chegaram aqui?
Eu lembro que foi em agosto, mês de agosto, agora o dia não...
Em agosto vocês chegaram aqui na Valdomeira. Uhum. Veio com todos os afilharados, que tiveram mais de 20 no caminhão?
Tinha 22 com. Era um motorista, dois, né? Um motorista, um ajudante, porque a viagem era longa.
Sim.
E mais a família do meu pai e a família da minha irmã, do meu cunhado. Que esse meu cunhado teve. Ele tinha 10 filhos quando veio, daí teve mais 4 aqui na Valdomeira.
E seus pais, a família, será que vieram... É italiano? É italiano?
Sim.
Italiano, vieram da Itália, os seus nonos?
O final do pai... O pai dele veio da Itália.
Veio da Itália.
Aham. Uhum. E ele chegou, parece, com 2 anos lá. Lá em Nova Roma. Daí o final do meu pai... A mãe dele faleceu. Eu não sei se como que houve o... E aí ele ficou só ele, daí foram derrubar o mato, desmatar, que lá também era só
também
mato,
era só
né? Aí caiu uma árvore em cima dele e o meu pai ficou com 2 aninhos.
Olha só.
Diz que dormiu nos coxos, nos galpão, porque daí ele estava com parente dele, eu acho.
E quando vocês vieram aqui também, eles tiraram a terra ali, no tempo que... Não tinha documento? Como é que foi feito ali?
Não tinha documento, foi tirado uma... Foi comprado posse, né?
Posse.
Comprava posse, daí meu pai faleceram ainda, e aí meu irmão documentou no nome dele. Uhum. Porque quando fizeram o documento da terra, daí ele já tinha falecido.
Sim. A senhora chegou a ir para aula, foi para a escola aqui no São Pedro, aqui no, na Valdomeira também ou não?
Não.
Não?
Eu estudei casa e fazendo curso. E curso e curso. Estudando em casa e fazendo curso. Daí comecei a dar aula o outro ano. Chegamos, tá, em 51, daí 52 fomos para Mangueirinha. Quando voltei, tinha um professor no Alto Florido e ganhava pouco e ainda não recebia. E ele era pai de família, disse que não podia dar aula. Mais ou menos igual eu também, pouco estudo. Porque daí ele foi na minha casa e pediu se eu não queria do Florido São Sebastião. Aí eu fui, conversei com, como é que dizia, inspetor de ensino.
Inspetor de ensino, na época era inspetor de ensino.
Inspetor de ensino, Seu Silvestre Fleck. Flack, era o nome dele. Aí eu mostrei assim meus cadernos, minhas coisas. Eu disse, não, pode, disse, porque aqui quem sabe ler, escrever bem e se declarar, ensina muito bem, que era só analfabeto. Eu tinha alunos mais velhos do que eu.
Mais velha que a senhora. A senhora ainda era solteira?
Sim, era solteira.
Era solteira.
Daí dei aula até um ano, depois casei, daí vim pro...
E como é que foi esse namoro lá com o gaiteiro que tocava baile? Como é que foi? Ele já fez uma declaração que a senhora é a mulher mais bonita do Paraná, do Brasil e do mundo. Como é que foi esse namoro aí?
Não, isso não foi um exagero, um pouco bastante. Sei lá, a gente se encontrou lá nos bailes, ele e o irmão dele, mais um outro, que é nosso compadre, mas hoje ele faleceu, que era o Lésio Candioto, tocava violão. Cavaquinho, e ele e o irmão dele tocavam gaita, se revezavam um pouco outro. Daí começamos e...
Deu namoro e os filhos nasceram, quando a senhora casou já vieram morar aqui, os filhos nasceram todos aqui?
Não, e o mais velho, daí como três irmãos, que é a dita parda, não tinha professora. Aí eles vieram, e eu como estava aqui no Florido, tinha daí, né? Ah, então pediram para nós ir lá, para mim dar aula lá. Daí eu fui morar lá, daí engravidei e ganhei ele lá na Parda.
Lá na Parda. É. E que na Parda hoje é Alto Evangelho, né?
É, três irmãos.
Linha Três Irmãos, que antigamente chamava de Parda, certo? Tinha muito bicho ali, tinha muita parda, muita onça parda.
Tinha muito bicho, que lá nós tínhamos um rancho de madeira lascada e... E a escola era dentro do meu rancho.
Dentro do rancho?
Sim. Nem repartição não tinha. Olha, aquilo era a cama para um lado, fogo na varanda e os alunos chegavam e iam entrando para dentro, se aquecendo no nosso fogo, que era fogão de chapa, sabe?
Sim, senhora.
E aí eu dava aula lá. Tinha um quadro e uns bancos assim da escola. Uhum. A prefeitura cedeu. Daí... Bom, tinha a parda que os pardos vinham na porta da casa. Eles caçavam, matavam aqueles bichos lá que tinha uma dó.
Tinha bastante bicho ali.
Tinha.
Os seus filhos, qual era a parteira que vinha atender na época, essa piazada, quando nasceram aí? Tinha uma parteira que vinha atender?
Tinha uma parteira. Sabe de onde que ele montou a cavalo e veio buscar a parteira, sabe onde?
O senhor sabe, montou a cavalo e foi buscar a parteira, aonde?
Aqui na garganta. De lá, da Três Irmãos, ele veio aí na garganta, que era a Dona Tolentina. Eu não sei o sobrenome dela.
Dona Tolentina.
Como é que era? Tu lembra dela, você? Tolentina.
Dona Tolentina.
A minha parteira foi.
Parteira que vinha atender a senhora aqui. Sim. Daí seus filhos nasceram ali.
Daí, não, só o mais velho lá.
O mais velho. O mais velho é esse que está aqui com nós aqui.
É, o João Hamilton. Daí nós voltamos aqui para o Florido. Daí eu comecei a dar aula numa escolinha ali, aqui perto. E daí foi nascendo os outros.
E a senhora lembra quanto que a senhora ganhava por mês? Onde é que ia receber? Quem que era o prefeito da época aqui de Santo Antônio? Lembra ou não?
O primeiro prefeito foi o Percy Scherene.
Percy Scherene, que eu fiz um papo na varanda com o filho dele, que é o... Gravamos outro dia lá. Simval Scherene, né? Seu Percy.
O Percy Scherene. E daí... sei lá, muitas vezes... Ah, logo que eu comecei a dar aula, eu recebia, nem lembro bem, mas acho que era um salário pouco, nem sei, nem tenho ideia quanto que era um salário.
Sei.
E depois, daí eles viraram, né? Tinha vezes que ia lá para receber, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Daí ele tinha uma loja, e aquele tempo era loja e mercado tudo junto.
Sim.
Daí então, eles davam vale, Eu comprava lá e daí trazia para casa.
E depois descontava no salário.
Descontava no salário.
Veja como é que era. Uhum. E a senhora tinha muitos alunos, dona Iria? Tinha muitos alunos?
Tinha muito.
Muitos?
No Florido São Sebastião, eu comecei com 38 alunos.
38 alunos.
Só a ABC, ensinando aquela... decorado, sabe? É. Hoje é tudo diferente,
tudo
né?
Diferente, é verdade, é verdade.
E daí...
Mas então a senhora não era uma professora ruim que nem aquela do seu sábio aí que puxou
a orelha? Eu não sei, ele marcou aquilo aí. As minhas professoras, eu devo muito a elas.
É, tem
as, as minhas professoras eram duas irmãs. Era a Luísa Peruque e a Zita Peruque. Uma dava o primeiro ano e o segundo ano e a outra o terceiro e o quarto. Mas eram muito, muito boas elas.
Muito boas, né? E quantos anos que a senhora deu aula aqui, então? Até que ano que a senhora deu aula?
Eu dei 27 anos de primário.
Uhum.
E depois eu não me satisfez, eu me sentia mal. Dei mais 3 anos de pré.
Uhum.
Daí o pré era, por exemplo, eu recebia um saláriozinho, mas era fora do salário da aposentadoria.
Sim.
Quer dizer que nem sou aposentada, nem até hoje.
Ah,
eu
é?
Recebo pelo fundão.
Olha só.
Sim, porque eles não repassavam.
Não,
né?
Repassavam.
Uhum.
Não pagavam o INSS,
não,
né?
Pagavam. Eles descontavam, mas não acho, porque até hoje é a prefeitura que me paga.
Até hoje a senhora recebe pelo fundão aí,
pelo,
né?
Fundão.
E os alunos vinham da onde, dona Iria, para estudar aqui?
Quando...
Porque da Parda, a senhora deu lá aula na Parda, deu na Valdomeira e deu também aqui no São Pedro do Florido.
Daí aqui no São Pedro do Florido, então eu comecei numa escolinha que construíram aqui, que até hoje tem a repartição na minha casa, é da escola, da madeira da escola.
Uhum.
Aí eu comecei com 22 alunos e foi indo, meu filho.
Uhum.
E aí veio um tal, o seu Marquete, disse que os filhos dele não respeitavam a professora lá dentro do povoado, que era encostado, porque ele morava ali no povoado. Veio ali e pediu para mim se eu pegava ele. Daí eu falei, mas daí eles vão brigar aqui também, querer mandar, e eu não sou, eu sou meia. Aí ele disse, não, mas é dessas que eu quero, que rige, que aprenda.
Sim.
Aí e começou a vir os alunos tudo de lá e foi para 52 alunos. Aí o prefeito era o Pedro Correia. Seu Pedro, acho que ainda hoje está vivo.
Está vivo.
Aí eu fui e falei para ele, mas eu não tenho mais condições, uma salinha pequena, não, nós vamos substituir, vamos dar outra professora. Aí entrou a Ilse Marquete, pegou uma turma e eu peguei a outra turma.
Olha só. Bom, e aqui só tinha então...
Então eles desmancharam. Aí eles queriam que eu fosse no Florido. Eu disse, lá em cima, lá, porque era lá do lado da igreja, a escola, né? Era muito longe para mim, lá já caminhei.
Sim, sim.
Aí ele disse, não, vamos comprar um lote do teu sogro, que era do João Sabe. Vamos comprar um lote e vamos construir metade do caminho. Aí construíram ali... Aqui perto, fica metade do caminho, daí foi para lá, daí nós estávamos em três professoras, quatro.
Sim, então os alunos vinham aqui da Garganta também, vinham aqui.
Só que ali na Garganta tinha professora, ali no como é que diz aqui, no Araçá tinha. Sim. Escola, na Garganta tinha, mas eu vinha alunos de lá, tudo na minha escola. Lá da Colorada... Até hoje elas lembram de mim.
É.
Os pais tiraram da porta da escola para mandaram eu. Porque eu disse que eu era brava, mas eu falei que eu nunca matei ninguém.
Sim. Mas a senhora ensinava.
Eu era enérgica, eu queria que aprendesse, sabe? Mas não, sei lá, certo? É só um que diz que eu era brava, os outros.
Sim.
Tem alunos que dizem, eu sou o que eu sou por causa de você. Porque...
A senhora conversa com os seus alunos da época
demais,
aí?
Demais. Tem aluno lá da Foz do Iguaçu, que teve agora aqui nessa epidemia, sabe? Ele chegou ali e disse assim, eu sou fulano de tal, eu vim visitar a senhora. Posso chegar? Eu disse, pode chegar. Não precisa se abraçar, né?
Exatamente.
Eu fazia isso e aquilo, ele me contando. Ele tinha que vir me ver. Uns foram embora para... Mato Grosso, Cláudia, Cláudio. Quando ele vem visitar ali, ele vem me visitar. Ih, quantos alunos, hein? Aonde me acho?
Que bom. É boas recordações, né, dona Ilha?
Sim. Eu não tenho com esse aluno, não sei lá, bom, eu falo para eles, eu puxei as orelhas, mas brincando sempre, sim, sabe? Ainda o meu velho foi fazer a vacina aqui, né? Porque ele não gosta de sair. Eu tive que ir para Santo Antônio.
É.
Segunda-feira, cheguei lá, não é que era minha aluna que foi me vacinar?
Olha só.
Daí ela me falou assim, ai, eu fui na sua aula, não me lembro mais que série, terceiro ano, acho, que terceira maravilha. Série. Lá fora eu era briguenta, mas dentro da sala eu era uma das melhores alunas. Eu olhei e não conhecia aquela touca, com aquele...
É, com aquela máscara.
É, não. É. Aí ela me falou, eu sou a Ivanilde, minha aluna. Me diga, ela mesmo. Daí ela disse, vou bater foto.
Tem uma foto da senhora.
Sim, ainda. Muito.
Só tem saudade daquele tempo, dona Ilha?
Eu tenho.
Tem saudade?
Eu sempre gostei de criança. Uhum. Até hoje, onde eu vou, parece que eu tenho que pegar as crianças, tá assim, certo. Gosto demais.
E a senhora participava também da comunidade, sempre demais. Participou na igreja?
Demais. Sempre. Na catequese.
Foi catequista também?
Foi. Até dirigente de catequese eu fui. Na liturgia, eu parei quando não conseguia mais andar.
Uhum.
Daí entrou outros ali, então eu disse, vou deixar. A liturgia desde a Valdomeira, sempre na catequese, daí eu fui de grupo de família. É, cada festa que saía, naquele tempo eles não davam aquelas fichas como dão hoje, né? Então era assim, eu era a que trabalhava na Copa da Cozinha.
Ah, sim, sim.
No dia...
Naquele tempo morava muito mais pessoas por aqui, né?
Muito.
Né? Naquele tempo...
Ih, essas... estrada aqui era cheia os domingos para ir na igreja, tudo. Era os...
Depois o senhor completa aí para nós aí, né?
Era muita gente, muita mesmo.
Muita gente.
É. Isso aí é baile, isso aí é festa. Aí promoção de escola, promoção de clube de mãe, promoção de igreja.
É.
Eu estava.
Você fez parte do clube dos clubes de mãe também?
Sim. Eu também. Fui a primeira presidente do clube de mãe.
Olha só.
E não tinha nem lugar para nós parar. Um dia era no pavilhão da Igreja Católica, outro dia era no lugar. Foi, daí compramos. O prefeito era meu primo,
sim,
o Adamante. Você,
sim,
conheceu?
Conheci o senhor Adamante.
Aham. Uhum, é. Daí ele comprou, que está ainda ali a casinha do clube da mãe.
Está ali.
Daí...
Bom, a senhora é religiosa, católica, tem um santinho, a santinha protetora?
Tem.
Qual que é?
É minha santinha. É, a santinha é Maria uma só, né, nossa senhora?
Exato.
Ela tem vários títulos.
Exato.
Daí a Mãe Aparecida é a primeira,
sim,
né? Que é a nossa
protetora.
A nossa
padroeira.
Sim.
Padroeira. Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E a senhora tem saudade do quê, dona Ilha?
Eu não é que eu tenho, eu gostaria, né, da gente continuar participando, mas hoje faz um ano, já parece que a gente...
É?
Seu Hélio, a gente mudou completamente com essa...
essa pandemia aí,
uhum,
esse corona aí, realmente.
Sim, ficou difícil, tão...
É.
Ai, eu sempre gostei. Toda vida visitei pessoas, toda vida.
Pessoas.
Por exemplo, quando morriam as pessoas, eu era que ia fazer
as
aquela celebração.
A celebração.
Quando vinha o padre, mesmo que viesse o padre, eu estava junto.
E a igreja aqui sempre foi naquele local ali?
Sempre foi.
Só foi.
Antes era uma igrejinha de madeira, que o velho disse que roçou as primeiras...
Primeiro foi,
daí construíram, daí então era um... É, não tinha... Quando eu casei, ela tinha as quatro paredes, mas não tinha o chão.
Ah, sim.
Tava ainda, ainda chão batido.
Chão
assim,
batido, não... chão batido.
Daí eles construíram. Depois construíram outra. Daí agora é essa igreja, capela aí que é...
E o padre vinha de onde? De Santo Antônio? Você era o padre Arthur? A senhora lembra?
O padre
José?
O padre primeiro que veio aqui, acho que o primeiro veio de Amperes, porque Santo Antônio não tinha paróquia.
Não tinha paróquia. Pranchita.
E depois veio da Pranchita, o padre José. Também é esse que fez o nosso casamento, padre José.
Olha só, né? A senhora, dona Ira, a senhora é uma mulher feliz?
Eu sou.
É feliz?
Só porque eu criei minha família. Eu me dou bem com os meus vizinhos.
Olha só.
Adoro todo mundo.
Sim.
E a minha família também. Eu gosto deles, eles me gostam. Não deixam de me visitar.
Tá certo. Sempre visita. Um dos filhos mora aqui perto. Os outros moram onde?
Ah, tem dois que moram... Tem dois que moram em Santo Antônio.
Uhum.
A filha mora na Bela Vista da Caroba.
Da Caroba.
Esse ali, o João Milton, mora aqui perto para atender nós.
O João Milton mora aqui para atender aqui, né?
É.
Mas a senhora é uma pessoa que tem uma família maravilhosa, né?
E um mora na Foz do Iguaçu.
Mora na Foz do Iguaçu,
sim.
Né?
É, sim, eles se dão bem, eles se respeitam, eles... Uhum. Aonde um vai, o outro ajuda, né?
Tá certo.
Sempre tá. Nunca houve, né, qualquer...
Porque... Desentendimento.
Uhum.
Né? Que maravilha, que história bonita. O João Milton, que tem o teu pai e a tua mãe, né, Milton? Que história bonita, né, que nós estamos registrando aqui pela Rádio Ampere com o nosso papo na varanda, uma história bonita, né? E eu fiquei muito feliz porque o meu amigo Bastião, que me passou essas informações, outro dia já viemos aqui, deixamos um presente e marcamos para voltar aqui, mas com essa pandemia demoramos um pouco para vir. A gente vem fazer esse registro, que é claro que nós iria a tarde inteira para contar tudo, porque são histórias que ficam marcadas nas pessoas, né, dona Iria?
Fica. Fica marcada, a gente não esquece. Eu, às vezes acordo à noite, assim, né? A gente acorda e vira recordar as coisas boas na vida.
Exato. É. Exato. E tá morando por aqui, vai ficar por aqui até quando Deus quiser.
Sim. A casinha já tá pronta lá embaixo.
É. Já prepararam uma casinha diferente?
Preparamos.
Olha só. Mas, olha, né? Se quiser alugar pro Bastião, ele aluga a casa aí, né, Bastião? Ah, o Bastião não quer a casa alugada. Já vou falar com o senhor aí.
Mas queira, não queira, queira ou não queira, pode saber que essa é tão certa quanto tu veio ao mundo, é.
É, essa é a casinha certa, né? Que a gente tem que preparar, porque falar da vida é bom, sim, mas a gente sabe que um dia Deus vai nos chamar e a gente tem que estar preparado para isso.
É verdade, essa aí é...
Não, professora Iria! Professora Iria, que beleza! A senhora foi professora dos filhos também?
Foi.
É, foi professora dos filhos.
E elas me cobram... Esse ali não, mas tem o segundo que só me cobra, que diz que eu batia neles para dar exemplo.
Para dar exemplo para os outros. Muito bom!
Mas é uma brincadeira, porque...
Não, mas um puxão de orelha. Eu agradeço meu pai, a minha mãe não, porque a minha mãe, nós somos em 15 irmãos. A minha mãe sempre passava a mão e tal, mas o meu pai sempre passava a cinta na gente. Eu agradeço ele por ter feito isso com a gente.
Um bom caminho, né?
Um bom caminho. Os pais querem o bom caminho dos filhos. Né?
É verdade, porque o filho que deixa jogado ali, os outros como que adotam.
Exato.
Quando os pais não adotam, coisas ruins que adotam
na vida das pessoas. Assim. Mas muito obrigado por contar um pouco da história para nós.
Obrigado, né? Você, Ana. Que Deus te dê sempre a força e a...
Para nós todos.
E a simpatia como você traz, né?
Muito obrigado.
Sorriso no rosto para as pessoas,
Deus.
Tá?
É,
fosse um bom prefeito em Ampérios, né?
Graças a Deus.
E hoje tá lutando.
Estamos no rádio aí, né? Levando isso pro povo.
Eu queria perguntar, e você tá feliz?
Eu tô muito feliz. Já passei pela Covid, só não fui vacinado ainda, mas estou muito feliz. E eu sou muito feliz porque eu acho que o dom de comunicação, Deus me deu esse dom aí. Eu trabalhei na roça, eu fui mecânico, eu, né, depois vim pro rádio. Então, eu sou muito feliz, mais feliz ainda por poder conversar com as pessoas, né, saber um pouco da história, da vida das pessoas, sou muito feliz.
Pois é, então tá bom, obrigado, viu?
Muito obrigado, dona Iria.
Que Deus dê sempre a força e a vontade para...
Que Deus olhe para todos nós, né, dona
obrigado,
Iria?
Obrigado, tá?
Tá bom, muito obrigado. Bom, seu Leurides,
sim,
ô, seu Leurides, tem um poço aqui, esse poço aqui, quantos anos tem esse poço?
Ah, esse ali tem um... 30 anos, 40.
Aqui é a água que vocês ocupavam aqui.
Sim, sim.
É. Uhum. E o senhor estava com ela, estava contando que o senhor roçou a primeira igreja que foi feita, o senhor que roçou ali para fazer a igreja?
Sim, sim, sim.
Fizeram a igreja então de tábua lascada e de chão?
Isso.
É. A igreja, eles compraram o finado candeeiro, os camadeiros lá na
Conchita. O soalho foi comprado cerrado e o resto é tudo madeira bruta.
Tudo madeira bruta.
Lascada.
Tá bom. E o senhor, qual é o seu santinho protetor, o santinho? O senhor tem? O senhor é
Nossa
católico?
Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
Deus e Nossa Senhora Aparecida.
Sim. E agora o senhor está um pouco adoentado, quase não pode caminhar, não é? Mas
eu me sinto, eu vivo, contente.
Contente. 80 e... 80 e quantos anos?
88.
É. 88 anos. O senhor é feliz?
Me sinto feliz.
É.
Sim, eu ia querer contar uma coisa, não sei se eu posso.
Pode contar.
Que eu ensinei a minha família, sim. Olha... Tu vai num baile, vai numa festa, vai aonde for, e lá festejar e voltar, e não se sujar as mãos com ninguém.
Exato.
Ser amigo de todo mundo.
Olha só.
É essa aqui. E...
Uhum. O senhor ensinou eles assim.
Assim.
É.
E uma espiga de milho eles não comeram, uma espiga de milho verde que foi tirada para trazer para as crianças. Se eu plantava, eu colhia e trazia para nós tudo comer.
Todos comer.
Mas aí eles não comeram uma espiga de milho.
É.
A minha sistema foi essa e
é.
Ser honesto e justo.
Honesto e justo, né, seu Sávio?
Tô errado falar.
O senhor está certo. Honesto e justo. É assim que meu pai criou os filhos dele e que o senhor criou o seu também.
Sim, é. E me sinto feliz, contente.
Que beleza. O senhor não canta uma musiquinha?
Eu vou deixar agora, porque acho que a minha voz não vai mais.
Não vai a sua
voz?
Eu
gostaria de tocar dos dedos que eu gostava de tocar aquela vez, mas não dá mais.
Mas eu trouxe um CD dos meus para o senhor escutar. Se não tem aparelho de CD, viu o João, se não tem aparelho de CD, o senhor vai ter que comprar um aparelho de CD, que eu vou deixar um CD para ele escutar, e ele vai adorar, porque são músicas bonitas, porque eu gosto de cantar também.
Muito bem, agradeço. É. Deus que abençoe sempre.
Um CD de presente aí para quando o senhor... Né? Agora já... Se Deus quiser, essa Covid vai embora, né?
Espero que sim.
Isso foi um sinal de Deus que foi mandado, eu acho, né?
Eu acho. Sim.
Senhor Sávio, nós temos duas músicas aqui para tocar ao final do nosso programa.
Sim.
Gildo de Freitas, Assim Que Eu Sou, mais ou menos que nem o senhor.
É.
E depois o Lio e Léo, O Ipê e o Prisioneiro, que essa foi a dona Iria que pediu.
Muito.
Vamos oferecer para quem essas músicas, seu...
Primeira que eu falo para você... E tudo nós, bom dizer, né, de... Esses que participaram...
Veio a vídeo foto central aqui, veio fotografar nós, fazer uma foto bonita,
tudo nosso.
O senhor conhecia o Bastião faz tempo?
Faz
quantos anos?
Acho uns 30 anos, 30 né, Bastião?
Anos.
Faz mais, senhor?
Mais de 30
eu
anos.
Desconfio.
O Bastião disse que não quer alugar a casinha lá, que ele disse que não vai alugar a casinha
não.
lá. Seu Sávio, muito obrigado. Agradeço o senhor, a sua esposa, o João, João Hamilton, os demais filhos, que a gente fez esse registro aqui, o senhor contando um pouco da sua história. Já faz 43 minutos, nós podíamos contar a história a tarde inteira, que teria muita história para contar, né?
É isso mesmo. Sim.
Contamos um pouco, né?
É, um pouco.
É.
Isso.
Quantos afilhados? Quantos
afilhados?
Quantos afilhados? Mais de 40?
Mais de 40, sim.
Mais de 40.
Sim.
Fora os compadres de casamento.
Mas é uma pena que, o tempo é curto. Porque lá em Santa Catarina, eu posso falar?
Pode.
Ele dizia para meu pai, não vão lá para lá que eu, os caboclos, vou matar vocês. Né? Mas nós tinha pouca terra, o pai disse, não, eu vou vender e vamos para lá. A parte do caboclo, porque o brasileiro falava que era caboclo. Os matadores.
É.
Foi a pessoa mais abençoada que me levou na palma da mão E tudo ficaram compadre.
Tudo ficaram compadre.
Compadre, mas amigo de confiança.
Que beleza.
Isso.
É amizade que a gente faz, não é verdade?
Sim, amizade, é do que eu fiz. E eles quiseram bem nós. Bom, aí ele falou que nós tínhamos 50 e poucos anos.
Afilhado.
Filhado, sim. E fora aqueles que se esquecemos ainda, né?
Se esqueceram, é. Bom, meus amigos, nosso papo na varanda hoje foi em São Pedro do Florido, com seu Leurides Save, 88 anos, a dona Íria, com 83 anos, me acompanhou meu amigo Bastião Vieira, nosso gaiteiro, também a Vídeo Foto Central, que faz pra gente um registro das fotos, para ficar como lembrança, e nós deixamos então, e também com o apoio do Jornal de Beltrão, deixamos aí o Gilo de Freitas, Assim Que Eu Sou, e a dupla Lio e Léo, o Ipê e o Prisioneiro. Um abraço a todos, fiquem na paz de Deus, e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Um é bom, outro é ruim. Não é defeito do corpo. Eu gosto de ser assim. O que presta, o que não presta, terão sempre o mesmo fim. Sou ruim porque não deixo pisar em cima de mim.
Sinto bem como sou, a minha mania é esta. Sou servidor dos amigos, sem alegrar qualquer festa. Pra defender um pequeno, eu quebro o chapéu na testa e só uso o lado ruim quando o caboclo não presta.
Não vou atrás de fuxico, nem gosto de lero lero. As pessoas que se humilham são as que eu mais considero. Pra quem faz e acontece, eu me chamo Catespero. Ganho bem e me governo, faço da vida o que eu quero.
Não tenho medo da morte, se um dia ela vier. A natureza me trouxe, me leve quando quiser. Jamais eu dobro a espinha pra esses tipo qualquer. Só me entrego pra carinho quando gosto da mulher.
Assim mesmo nem por elas eu nunca fui governado. Gosto delas porque sei cumprir meu dever sagrado. Respeito a China que eu gosto, pra também ser respeitado. E a não ser de meu pai, nunca corri de barbado.
Sou de muita confiança, nem como nada enrolado. Eu preciso dizer isso porque ando ameaçado. Eu sou redondo e não perdo pra qualquer tipo quadrado. E é na hora do perigo que eu rolo pra qualquer lado.
Vou dar o meu endereço onde o Gildo Freita mora, no bairro da agronomia. O resto eu explico agora. Na parada 22, eu atendo a qualquer hora. Sendo por ou pode entrar, se não for fique lá fora. Em tambor de galo puro, mestiço não calça espora.
anos fui aprisionado nesta cela fria. Do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via, quando um jardineiro plantava um ipê e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora: aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Pó parasita te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga tua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. E agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença agora: aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.